É a Rede Nova de Comunicação, o lançamento do livro Desafio de Ser Família 2, uma coletânea de informações de jovens da cidade para a sua família, fornecidos pela Pastoral Familiar. Nós estamos com o presidente da Fundação João 23, Floriano Vlobeski, para falarmos sobre esse momento importante, o que significa esse livro no seu entendimento para a família e para a comunidade de uma maneira geral.
Ele tem um significado muito grande, viu, Márcio? E para a Pastoral Familiar, nós trabalhamos com famílias. E esse livro, ele relata depoimentos de crianças e adolescentes sobre a sua vida familiar. Como é que eles veem a família? Como é que eles vivem dentro da família? Então, o primeiro livro, Desafio de Ser Família, foi editado em 94, e agora nós estamos em 2016, isto é, há 22 anos atrás. Então, esse segundo livro está nos trazendo as informações do que mudou nas famílias. Então, nós temos uma coletânea de 22 anos atrás. Agora, nós temos uma nova. Então, é uma informação importante para o pessoal da Pastoral Familiar para se situar. De que forma eles podem agir para que possam atuar dentro da família, ajudando as famílias. Partindo de alguma informação que sai da própria família. Busca essa informação dentro da família para a Pastoral Familiar poder atuar dentro desse espaço. Poder ajudar as famílias. Então, o sentido desse livro é dentro dessa lógica que eu estou aqui colocando. Nós já estamos trabalhando com esse evento desde o início do ano, né? E fomos montando esse evento, é um evento para a família. Na segunda semana do mês de agosto, nós temos a Semana Nacional da Família. Como esse evento não pôde estar dentro daquela semana, então ele acabou acontecendo um pouquinho depois, Márcio, mas faz parte da programação da Semana Nacional da Família. Então é um momento familiar, um momento onde as famílias vão chegar aqui, vão ouvir teatros, música, vão poder, em suma, uma tarde diferente, um evento para a família.
Muito obrigado, presidente, pelas informações. Então, nossa conversa com o Jack Dorvalino, também integrante da Fundação João 23, falando sobre o momento importante da Pastoral Familiar, do Desafio de Ser Família, o livro que está sendo lançado, uma orientação às famílias e trazendo, inclusive, opiniões, informações de jovens da cidade para fortalecer mais a família.
Esse momento que nós estamos vivendo com o trabalho aqui realizado pela Fundação João 23, Pastoral Familiar e também os demais que integram esse grande trabalho realizado pela Fundação João 23, também a Pastoral Familiar, que agora apresenta o seu segundo livro sobre a família. É importante saber também que nós já fizemos esse livro há vários anos atrás e que agora está sendo uma nova edição. Tá? E eu aconselharia a todas as famílias que pudessem adquirir esse livro. É um trabalho realizado com muito carinho e também que vai trazer muita orientação para todas as famílias, para todas as nossas famílias. Para que vocês tenham um pouco de conhecimento, todo esse trabalho é realizado pelas crianças, pelos adolescentes, e alguns jovens que fizeram parte desse trabalho. Então, o que as crianças pensam de como constituição familiar, o que eles podem trazer também da sua grande preocupação? O que seremos daqui a pouco tempo com o nosso trabalho familiar, com a nossa família, como podemos apresentar? E também a perspectiva da Fundação João 23 é para que nós possamos trabalhar levando mais esta mensagem, que seria, juntamente com a Pastoral Familiar, um momento de evangelização também, evangelizando as famílias e a nossa sociedade.
Jack Dorvalino, muito obrigado pelas suas informações.
Temos a presença aqui no município do Padre Ezequiel Dalpozo, ele que fez a apresentação durante o festival que está acontecendo da Pastoral Familiar, lançamento do livro Desafio de Ser Família 2, apresentação do grupo teatral São José e, claro, terminando então com esse show do Padre Ezequiel Dalpozo. Padre Ezequiel, compositor e cantor, conta para nós essa apresentação.
Primeiro, é uma alegria estar na vossa cidade. Segundo, eu creio que quando a gente vai em algum lugar, a gente leva aquilo que a gente acredita. Hoje há uma necessidade muito grande de dizer palavras boas às pessoas. Palavras que ajudem as pessoas a se encontrarem nesse tempo, que é um tempo de muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo um tempo de vazios. As pessoas estão relativamente vazias, estão, de certa forma, dá para dizer, alguns perdidos na noite do mundo. A cena é como se, numa grande cidade, as pessoas vão para lá e para cá e sem saber, muitas vezes, aonde se quer chegar. E a palavra do sacerdote é exatamente essa palavra que precisa ajudar as pessoas a perceber o que é importante na vida, o que nós precisamos buscar, o que satisfaz o coração, porque esse é o objetivo.
Até falando nas pessoas, continuando nesse foco das pessoas, a vida corrida, agitada, muitas pessoas perdendo a fé, já não acompanhando a missa dominical, principalmente no interior. Nós temos informações que o senhor traz de pessoas, está resgatando essas pessoas novamente para a igreja. Como explicar isso? Como contar isso ao nosso ouvinte?
Vejam o seguinte, eu faço um trabalho com comunicação e também tenho um trabalho em Caxias do Sul, que lá sim eu celebro semanalmente para um grupo bastante bom de pessoas, considerando que é durante a semana. Mas eu percebo o seguinte, não existe fórmula. Enquanto eu estava aqui, descansando, estava lendo um livro sobre o curador ferido. O que é o curador ferido? Esse livro quer falar aos padres que também têm os seus ferimentos, porque todos nós somos feridos de certa forma. Feridos pela vida, pelas marcas negativas que também sofremos. Muitos desde criança sofrendo algumas rejeições que ficaram marcas no coração, então são feridas. O curador ferido é também o sacerdote que também ele foi ferido, e todos nós somos de alguma forma feridos, mas encontramos caminhos de cura. É por isso que, diante desse tempo da história, o importante é ajudar as pessoas a elas mesmas fazerem o processo de busca e de encontro. Não é que o fato de reunir muita gente nem sempre é positivo. Não dá para só avaliar a partir disso, aquele padre reúne muita gente. Tá, e daí? Eu acho que não é essa a questão. A questão é que nós, padres também, não devemos achar que vamos salvar muita gente. Não devemos achar que fazendo muita coisa, estando sempre em atividade, vamos resolver os problemas, mas é também mostrar que neste tempo nós precisamos também ter algumas paradas. Por isso as pessoas têm que perceber no líder religioso, no sacerdote, algo que elas também querem encontrar. Tem que perceber alguma diferença no ritmo como ele vive, naquilo que ele busca, naquilo que ele diz, porque eu estou em busca disso. E na verdade, o que a gente tenta fazer é ajudar as pessoas a encontrarem aquilo que a gente já encontrou, ou está em processo de encontrar, porque na medida que a gente encontra, partilha. A vocação de sacerdote é essencialmente partilhar um Deus que a gente encontra, que faz bem para nós, um Jesus que acompanha os passos e que faz bem para nós e reparte com os outros. Eu acho que não é o tempo de convencer muita gente, porque palestrantes, pregadores têm infinitos, cada um do seu modo. Mas continuamente temos que perceber o que de fato muda a vida das pessoas. Porque as pessoas podem seguir um líder e acharem que ele vai ser o ancoradouro da sua vida, e não é verdade. Isso não existe. Quem faz do líder o seu ancoradouro está errando, está se iludindo, porque o líder tem que apontar para a fonte que ele encontrou. E isso existe muito hoje. Eu gosto daquele padre, eu gosto. Por que você gosta? Ele está apontando você para o caminho da fonte? Então dê graças a Deus. Se você gosta dele porque é bonito, porque faz isso, porque canta, você está no caminho errado, está iludido com isso. E isso não é bom. Por isso que eu acho que nós temos que partilhar aquilo que nós tentamos encontrar.
Padre, e dentro dessa fala que o senhor passa para nós nesse momento, o que é o projeto que o senhor tem, o despertar para o amor?
Veja, aquilo que eu faço, como eu sou liberado pelo bispo para comunicar, eu não tenho uma responsabilidade paroquial, por isso eu criei um projeto, Despertar para o Amor. Por quê? Porque o amor é a essência da vida. E nós dizemos que Deus é amor. Por isso, o amor, de certa forma, atinge a todas as pessoas, independente de religiões, independentes de posições políticas ou doutrinárias, porque o amor é a força que abraça o mundo, que abraça a todos. E eu acho que, verdadeiramente, um padre, um líder religioso, deve ajudar as pessoas a despertar para isso. Para que nós percebamos as pessoas que estão ao nosso redor, para que nós percebamos que não estamos sozinhos nesse mundo e que nós precisamos estender as mãos. Como dizia uma palestrante que eu ouvi esses dias, nós devemos chegar às pessoas com mãos limpas, mas nunca com mãos vazias. E mãos vazias não é mãos que dão alguma coisa, não é dar algo para as pessoas terem, mas é partilhar a vida, é partilhar as experiências. Por isso hoje os pais são convidados a partilharem com os filhos as suas histórias de vida. Os autores que falam sobre a relação pais e filhos dizem que se tu quer educar um filho nas suas emoções, que é o fundamental, é mais do que dar todos os cursos de inglês, porque os pais envolvem os filhos em muitos cursos e muitas vezes estressam. Se tu quer educar os filhos nas emoções, partilhe a tua vida, aquilo que você viveu, as experiências que você teve, as suas vitórias e as suas derrotas. Os pais fazem muito pouco isso. Então, despertar para o amor é tentar ajudar com a palavra, essencialmente, porque nós comunicamos aquilo que puxa mais o nosso trabalho, é a música, e isso que faz a diferença. Porque nós, hoje também na igreja, temos que ter cuidado com o discurso único. Todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo diz a mesma coisa, todo mundo reza a mesma coisa. E isso nem sempre constrói, porque é sempre a mesma linguagem, é sempre as mesmas coisas. Eu acho que ali está a diferença da diversidade, que nós todos temos que comunicar, e cada um do seu jeito, comunicar aquilo que encontrou.
Padre, muito obrigado por essas palavras aos nossos ouvintes, para nós conhecermos um pouco mais o seu trabalho. E o que nós podemos dizer para na presença de um padre? Fica com Deus?
Fica com Deus e ele ficará com todos nós. Que Deus fique com todos, porque é o que ele mais faz. Na minha compreensão de Deus, daquilo que eu já fui encontrando e buscando, eu acho que uma das coisas que eu digo sempre, Deus está com você, ele está. Não é que ele não está. Mesmo diante do pecado, ele está sempre batendo a porta, porque nós temos muito essa dualidade, pecado, graça, pecado, é muito forte ainda, as pessoas, e ali tem muitas incompreensões. Deus está o tempo todo trabalhando ao nosso favor. Nós temos que fazer a nossa parte todos os dias, e que cabe a nós, porque a dele ele faz, sem reservas, sem esperar. Mas a parte dele ele já faz sem a gente mover uma palha.
Muito obrigado. Presença do padre Ezequiel Dalpozo, da Rede Nova de Comunicação, repórter Márcio Gonçalves.